Esse é o FutebolCast.
Que merda. Sabia não?
Só não vai ligar o cu.
Olha aqui, tal de Bruna. Vocês querem ganhar mídia, cara?
Com Rafael Augusto, Felipe Mina, Marcelo Coelho, Nicolas Campos e João Vitor.
Tá namorando?
Hã? Quer namorar comigo?
Fala, galera do FutebolCast! Tudo bom com vocês? Eu sou Rafael Augusto, este é mais um FutebolCast. Estamos aqui com o Nicolas Campos, Felipe Mina, Marcelo Coelho. Quero lembrar vocês, antes de apresentar nossos queridos amigos, para seguir a gente nas redes sociais, @FutebolCast, no Instagram, no Facebook, no Twitter e aonde mais você quiser, no YouTube, aí, no Spotify, no iTunes, no Deezer, né, Nicolas Campos? Também tudo que é lugar no mundo aí, em todas as plataformas digitais. Olha como isso soa maravilhoso, né? Enfim, estamos aqui com o Nicolas Campos. Eu quero o seu destaque inicial.
Fala, gente, tudo bem? Bom estar de volta aí. Esse programa pegando fogo. Felipe Mini e Marcelo Coelho, grandes jornalistas aqui, formados conosco. Muito bom.
Um diploma.
João Vitor hoje... Um diploma. João Vitor hoje não está conosco, né? O João Vitor teve um...
João Vitor, ele vai aparecer no quadro que já ficou famoso com o Domina, que é furando a quarentena, fiscal da quarentena. Aguardem novidades.
João Vitor está aí a trabalho, então não está conosco hoje, mas vamos que vamos. Cara, meu destaque não tem como ser diferente. Esse cara, o dono desse time aqui, ó. Sérgio é o Capitano Ramos. Que jogador, Sérgio Ramos. Basicamente, pra mim, top 3 zagueiro da história, junto com Beckenbauer e Maldini.
Passo. Ô louco. Polêmico.
Polêmico, porém verdadeiro. Sérgio Ramos, o que ele faz como zagueiro é absurdo. Além de jogar muita bola, é artilheiro, é líder, é capitão. E não começou nessa posição, ele era lateral, né? Que engraçado, tipo, o cara, ele transição pra zagueiro e foi um monstro. A galera, ele é maldoso, isso não se discute, é óbvio. Só que você tem que saber separar. Um jogador ser maldoso, um jogador ser bom, ele pode ser os dois.
Jogar bola, né?
Ele pode ser os dois. Eu também acho que ele é maldoso, o que ele fez com o Salah na Champions e blá blá blá. Porém, cara, é inegável dizer que não tem zagueiro melhor que Sérgio Ramos, pelo menos que a gente viu assim a carreira inteira. Desculpa, impossível. Sérgio Ramos é um monstro.
Caralho, esse destaque inicial vale um programa inteiro, hein, velho? A verdade é essa. Muitas discordâncias, mas enfim. Isso aí é pauta para um outro programa. Tô aqui também com o Marcelo Coelho. Ele que finalmente conseguiu sair da corrida depois de 3 semanas correndo direto pela Fórmula 1 no videogame. Conseguiu tomar um banho, voltou a tomar banho, voltou a se alimentar.
Sem
parabéns,
barba.
Parabéns, Marcelo Coelho, que fez até a barba, né?
E obrigado, rapaziada. Muito obrigado aí. Oi, Letícia, né? Finalmente eu terminei. Mano. Terminei minha corrida. O Ismário foi uma das grandes pessoas que me ajudaram. Muito obrigado pelos seus vídeos. É, realmente aquece o meu coração ter uma noção de como chegar nas mulheres. Você vale ouro. Muito obrigado. E o meu destaque inicial vai para as duas renovações que o Arsenal anunciou essa semana, o Kai Osaka e Gabriel Martinelli. Eles renovaram com os jovens aí. Apesar do Gabriel ter chegado nessa temporada, ele teve uma valorização gigante e o Arsenal, para evitar perder mais pra frente, como aconteceu com outros nomes, por exemplo, o Gnabry, já decidiu renovar agora. E o Saka, que tinha o risco dele sair na próxima temporada de graça, então agora por um preço pequeno, eles conseguiram renovar com ele e garantiram pelo menos um bom tempo aí com a equipe. Então, decisão acertada pra eles.
É isso aí, faltou ele, o cara mais chato desse programa.
Demais.
O fiscal de tudo. Felipe Mina, qual que é o seu destaque inicial?
E aí, Fênix? Oi. Bom, já dividiu o Coquinha, né? Uma besta enjaulada com ódio. Completo nesta data 4 meses de quarentena. Inifúveis, né? Pode me chamar aí de um vídeo muito bem dedicado, né? Ninguém me furou, graças a Deus, eu não furei a quarentena. E meu destaque inicial é uma notícia muito triste. É, para todos nós que somos admiradores de casadas, né? Aflitos e registrados. É, nesta semana, o grande centroavante do Perdão, o camisa 10 da torcida palestrina, o nosso grande amigo Luiz Adriano, ele retirou as fotos de sua digníssima esposa das redes sociais. É, e o que nos aflige, né, cara? O que nos aflige, a gente não tem nenhuma notícia sobre a relação dos dois.
Uma bela russa, inclusive, né? Ela que veio da
terra. Uma bela russa. Você bela que tem um grande bacharelado sobre esse assunto, sim, né, meu grande amigo?
Então, uma vivência da cultura russa.
Digamos que eu faço parte de certa forma da cultura russa, né? Tenho várias lógicas aqui em cima, inclusive a serem abertas pós-quarentena.
E não é igual o Decotelli, né, Rafael? De falar que foi pra Rússia, que fez doutorado na Rússia, não tem isso, né?
É verdade, meu garoto, é verdade. Eu tenho até o cachecol é do Chile, merda. Mas enfim, eu tenho o cachecol da Rússia, também tá no armário, mas eu ia pegar aqui, mas foda-se. A Rússia...
Posso dar portuguesa.
Porque assim, a mulher mais feia na Rússia é linda.
É isso, é isso.
Eu não posso ir pra Rússia. Eu não posso ir pra Rússia.
Por quê?
Tá procurado?
Não, porque, pô, se todas as mulheres, até as feias, são bonitas, então esquece. Elas já
vou
sabe
fazer o que lá, né, mano?
É, pô.
Se a minha feia vai pegar, eu vou fazer o quê?
É, mano.
Ué, mas se você pega a minha feia lá, se você continuar pegando feia, só que ela vai ser feia no live.
Só que a feia ela lá, é bonita, ela sabe que é uma feia bonita.
É. Eu não tenho graça.
É, mas uma feia lá nunca pegou um feio daqui, você será o primeiro. É uma novidade no mercado russo.
Isso é uma coisa boa a se pensar. Alô? Eu não pensei por esse lado.
Alô, brasileirinhos de plantão. Você aí que é feio. Feio que dói. Mas feio que bater em mãe. Vá pra Rússia. Isso é diferenciado.
Antes assista os vídeos do Ismário, por favor.
Obviamente. É assim, são 18 horas de voo. Vai fazendo um compilado de vídeos do Luiz Mário aí pra pegar o esquema.
Oi.
Oi.
Enfim, vamos girar a economia mundial, vamos falar do programa. Qual que é o tema de hoje, Felipe Mina? Você que fez a pauta e está empolgadíssimo e eu não li, eu não faço ideia o que que é.
Bora, bora. Pra quem não sabe, as grandes ligas internacionais... As grandes ligas internacionais voltaram, a Alemanha até já se encerrou. E praticamente o campeonato inglês não tem graça nenhuma. O Liverpool já venceu, temos a briga da Champions, de rebaixamento, alguns da Liga Europa. E os que ainda pegam fogo dos grandes, das grandes ligas, é tanto o italiano contra o espanhol. É, onde temos, por curiosidade, Messi e Cristiano Ronaldo. Os dois ainda brigando pelo título. O Barcelona perdeu a liderança recentemente. A Juventus segue líder. E vamos falar desses dois campeonatos que ainda continuam, né? Ainda tem uma certa graça.
É isso aí. Vamos começar pelo espanholão? É, espanholão.
Pela espanhola?
Pela espanhola, pela Casa de Papelzão. Vamos começar pelo La Casa de Papelzão?
É sempre bom as preliminares, né, Rafinha? É sempre bom.
Que, infelizmente, aparentemente, o farsa do Zidane vai ganhar mais um título em espanhol.
Ai, cara. Para desespero dos haters.
Meu desespero.
Choraste? Eu digo
mais. Brota no choraste espanhol pra desespero do Rafão.
E
brota
digo mais.
Pra desespero do Rafão.
E provavelmente vai ser o único título da carreira de Zidane de técnico sem Cristiano Ronaldo. E assim, não vai ser um título porque ele ganhou em si, porque o Barcelona perdeu. Você concorda comigo, Nicolas Campos?
Não.
É isso, obrigado.
Eu só queria discordar de você, é muito bom. É muito bom discordar de você, Rafa. É bom pra caramba.
Moral, tá vendo, moral.
Aquele bagulho. Você viu o jogo? É, não, velho. Ponto. Não, mas por que você discorda de mim?
É tipo o Lédio Carmona, né? O.
É, exato.
O Luiz Carlos Júnior fala pra caramba. Sabia que em 1990 aconteceu tal coisa? Ele. Legal.
Interessante.
É muito bom.
Você sabia disso, cara? É mó otário.
Legal.
Argumento. Ó, aquela prova de matemática, tá ligado? Não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Explique.
Bom, Rafa, seguinte, eu concordo e não concordo ao mesmo tempo. Eu acho discordo. Realmente que o Barcelona.
Eu concordo.
Eu acho que o Barcelona, sim, deixou muito a desejar essa temporada. Tá uma bagunça, na verdade. O Barcelona, a gente não sabe como joga. O Barcelona perdeu totalmente aquele jeito do Barcelona de ter, né? De 2009, 2010, 2011, sei lá. Perdeu totalmente aquilo. A gente não sabe mais o que tá acontecendo no Barcelona. As contratações não se encaixam no time. Não sei, ninguém dá certo. Não é possível que todo jogador é ruim que vai pro Barcelona. Né? Isso nunca vi. O Messi tá... Na verdade é que o Messi é o grande... Cara, ele tá salvando até... Né? Vamos falar a verdade, porque... Os caras estão perdendo até o que era pra ser, assim, a maior dinastia do Barcelona da história. Eles estão vendo o Real Madrid ganhar bem mais coisa. Tipo, beleza, o espanhol eles têm bem mais, mas o que vale na Champions League, o Real Madrid ganhou mais que o Barcelona nessa época toda. Então, e você tem o Messi, que é um dos maiores jogadores da história. Mostra mais ou menos a bagunça que tá o Barcelona. Mas eu acho que o Real Madrid tem um melhor elenco que o Barcelona, isso é inegável. O Real Madrid, até o time 3 do Real Madrid, tem mais jogadores, tem jogadores melhores do que o time 2 do Barcelona. E o Zidane, ele tá todo jogo, ele tá colocando alguém diferente, né? Sei lá, ele tá trocando o time do Barcelona, do Real Madrid. Então, mesmo eu também vendo que o Real Madrid não tá jogando todo esse futebol, e o Barcelona até então tem nomes melhores, assim, individuais, o resultado, cara, nada mais justo que o Real Madrid ganhar esse título aí, o que tá acontecendo, porque o Barcelona é uma bagunça e o Real Madrid pelo menos tá se organizando, não tá aquele futebol ainda que a gente se acostumou a ver com o Cristiano Ronaldo e tal, mas tá bem melhor que o do Barcelona, isso é inegável. Isso, então por isso que nesse quesito eu acho que até o título é justo pro Real Madrid, até então. Mas é triste o que tá acontecendo com o Barcelona, porque é uma coisa que parece que não tem escapatória, né? A escapatória é trazer o Guardiola de volta, porque não tem jeito, pelo que tá aparecendo.
Ô, nome Mina, do pai.
Diga. Você que tava rezando aí. A situação do Barcelona realmente é complicadíssima. O Valverde saiu, né? Entrou o Kikzentien. Vamos ver se vai mudar alguma coisa. Na verdade, não mudou nada. Teve a pandemia. Falei, não, pelo menos agora tem uma pausa. Voltou a treinar. Vamos ver quando vai voltar. Também voltou uma bagunça. É uma zona. Teve uma bomba que aí uma rádio espanhola falou que o Messi tá cansado e se as coisas não mudarem, vai vazar no final de 2021. Como você projeta aí o futuro do Barcelona, essa situação? Tem ainda chance de ganhar o título do Espanholão ou já foi pro outro lado de Madrid?
Eu acho que o Barcelona é o famoso virgem inexperiente, né? Acho que o Barcelona perdeu a Espanhola, isso aí é inegável.
Nossa, velho! Nossa, Mina!
Foi
mano.
Boa! É boa.
Meu Deus,
boa, velho. Perdeu
espanhol. Mano, censura isso. Censura.
Nossa, espanhol. Meu Deus, eu vou banir o Mina do futebol.
Bani, por favor.
E a tentativa da diretoria de trazer o Kiko Sutiã pra segurar as emoções, né?
Espanhol, né? Sutiã.
Falha. Entendeu? Falha. O Valverde, ele tinha resultados, né? Ele era o famoso técnico que tinha resultados, mas não tinha um bom futebol. Ele ganhava os jogos, ganhou o espanhol na temporada passada, mas não convencia, né? Não dava o show que o Barcelona sempre se acostumou a dar. E trouxeram o Kiko Sutiã, né? Porque ele tinha essa metodologia de futebol ofensivo e tal, tal, tal. Acho que foi uma escolha muito, muito desesperada. Por exemplo, ele estava no Betis na temporada passada e ele só ficou em décimo lugar, entendeu? Então teve... Suponhamos que tem o Simeone e o Zidane que não saíram dos seus clubes. Você tem pelo menos uns 5 treinadores melhores na temporada passada para se trazer do que o Kiko Sutiã, né? E o Barcelona até que tentou trazer o Xavi antes dele, mas ele se recusou por causa da diretoria atual e porque vai ter eleições próximas no time. É uma coisa que se passa também pelo Messi também, pela sua declaração que você falou, que ele não quer se envolver nessa politicagem, porque o presidente que conseguir trazer essa renovação do Messi, que se encerra na temporada que vem, ele praticamente vai ser abraçado pela torcida por renovar com o melhor jogador da história do mundo, já em fim de carreira praticamente, né, já vai entrar com um ciclo final, assim que chama lá já tá. Então seria um grande ponto para esse candidato. Né, que é a renovação do Messi. Então o Messi falou, não vou entrar nessa bagunça, vocês se virem pra ver quem vai ser o presidente ou não, pra depois sim eu pensar nisso. E aí, obviamente, que assimilaram isso com a crise que o Barça vem vivendo. E o Kiko Sutiã tá correndo risco de ser demitido. Muito se falou que ele poderia ser demitido por não ter ganhado do Atlético. E uns nomes cotados pra substituir ele é o técnico do Barça B. Só que teve uma... E o contrato técnico do Barça B já acabou. O cara tá sem contrato. Então, se ele tiver que voltar, o Barça vai ter que renovar com o cara que ele nem queria renovar pra poder tentar apagar um incêndio. Então, o Barça tá largado, velho. O Barcelona tá largado.
Eu queria fazer uma analogia com o Marcelo, com ele, mas eu não sei se ele viu o documentário pra eu ver. Você viu The Last Dance do Michael Jordan, Marcelo?
Não, infelizmente ainda não.
Tá, então eu vou fazer essa analogia com o Nicolas. Eu acho que o Nicolas assistiu. Então, mas depois eu faço.
Sim, senhor.
Só pra botar o Marcelo Coelho então na roda. É, cara, você acha que o campeonato já acabou? Já pode dar taça pro Real Madrid? Porque assim, o jogo Atlético de Madrid, pra mim, foi uma vergonha a arbitragem, cara. Os caras encostou é pênalti. Foi. Vamos dar o pênalti logo, vamos entregar a taça pro Real Madrid. Pra mim foi isso, que eu queria sua análise.
Eu acredito que o pênalti mesmo que teve no jogo do Real Madrid, né, que ganhou de 1-0, eu achei um pouco, sei lá, se vê estranho, sabe? Em outro, pelo que falam do padrão europeu, eu não vi muita coisa ali. Parecia um pênalti bem a brasileira. Aqui no Brasil isso é pênalti. Mas eu acho que não tá ganho ainda, porque o Real Madrid passou por um começo, né, mais instável no campeonato. O Barcelona, apesar de estar um pouco mal, ele ainda estava mais esperto, mais em pé. Agora no final perdeu o gás, não, nenhum Messi resolve. Pra você ver como o nível do time tá tão ruim que o melhor jogador do mundo não consegue resolver. Mas apesar disso, eu acho que o Real Madrid ainda tem aquele potencial negativo pra escorregar a banana, pra deixar a taça escapar, sabe?
Entregar a paçoca.
Pode ser o cavalo paraguaio, porque o... Não que ele esteja ruim. O cavalo espanhol, bom. Não que ele seja ruim, não tão um elenco ruim, como o próprio mencionaram aqui. Ele tem um time bom. Mas os dois times passam uma instabilidade que você fala, peraí, esses são os dois times que há um tempo atrás dominava tudo? Não parece. É, a renovação aconteceu de maneira muito tardia no Barcelona. O Real Madrid está um pouco melhor agora, porque eles perceberam isso antes. E eles não terem o Cristiano Ronaldo agora, uns dizem que foi por causa dessa renovação, né, que eles estavam vendo. Eu já vejo um pouco diferente. Mas pode se ver agora, eles apostam podemos dizer, a estrela, né, deles, o Benzema, porque ele era previsto ser o Hazard nessa temporada, não aconteceu ainda, mas o Benzema é quem carrega esse status, né, no Real Madrid. E você vê outros jovens ali, como o próprio Vinícius Júnior ganhando mais destaque, tendo mais participação no time, o Rodrigo um tempo atrás. Então o Real Madrid está mais preparado, mas pode ainda perder.
Ô, Rafa, antes de você fazer a analogia... Não, assim, eu concordo com o Marcelo, os dois times estão longe do que a gente se acostuma a ver. Eu acho que o Real Madrid se ligou um pouco antes porque perdeu o Cristiano Ronaldo e cara, quando você perde um jogador desse nível, você vai sentir. Qualquer time do mundo vai sentir. Não tem como. O Barcelona, depois do Messi, eu tô com muito medo mesmo, tipo, do que pode acontecer. Eles podem entrar num marasmo grande, tipo, de nenhum título por 3, 2, 3, 4 anos, sabe? Tipo, isso é bem, bem provável de acontecer, de verdade. Não que vai virar novo Milan, novo... Não, isso aí eu não concordo. Até porque na Espanha, só ele é, né, tipo... Tá, ele e o Real Madrid estão em outro patamar. Porém... Eu acho que pela tabela, o Marcelo, é difícil o Barcelona bater o Real Madrid, viu? Porque esses quatro pontos de diferença, o Real só tem o Atlético Bilbao agora, é difícil. Depois é Leganés, é Valladolid, é Getafe, é Granada. Cara, eu acho bem difícil mesmo. Pela tabela, eu acho que o Real não perde mais título, não. Esses quatro pontos aí, você pode ainda perder um jogo que você ainda tá tranquilo, então... O Real ainda se empatar com o Bilbao ainda é um bom resultado. Então eu acho difícil o Real Madrid perder esse título agora. Não porque tá jogando bem, mas até pela fase do Barcelona, viu? Eu posso até achar que o Real pode perder com o Bilbao e o Barcelona pode empatar com o Villarreal fora de casa e vai dar na mesma, entendeu?
Não, esse é um dos problemas. Até vai ser bem rápido. Essa tabela fácil. O Real Madrid escorrega muito com esses.
Eu conheço um amigo meu falando que um time foi campeão com a tabela fácil.
Eu também conheço um amigo assim.
Grande amigo ele, literalmente.
Grande.
Enfim, segue aí.
Não, era somente isso, porque...
então beleza. Acabou. Era somente isso, foda-se.
É que você ia falar, eu falei, não vou ser tão... Não,
pode falar, mas...
Tá, obrigado. Porque cara, essa tabela fácil é ponto final. Brincadeira.
De ponto final.
Faltou ponto.
Reticências. É. Não, mas enfim, cara. Então fala, caralho.
Porra. Não, tô tentando, deixa eu falar. Essa tabela fácil aí que apontam, O Real Madrid, ele tem esses costumes de escorregar, né, nesses jogos fáceis, assim. Aí, vamos dizer assim, empata com o Bilbao, aí perde de 2-1 pro Leganés. Granada da vida.
Mas
aí,
o meu problema, o meu ponto não é isso, que isso não pode acontecer. Isso provavelmente vai acontecer. O meu ponto é que o Barcelona, Barcelona também vai vacilar igual. É exatamente, vai acontecer mesmo. Você vai ver. O Real Madrid vai perder pro Bilbao, vai empatar. Aí o Barça vai pegar o Villarreal. Você fala, porra, Barça, agora vamos baixar pra um ponto. O Barça vai lá, empata com o Villarreal. E aí você vai lá, acabou, chega, deixa quieto. É isso.
É, concordo. É, nesse segundo ponto aí tô com você também, Nicolas. Eu acho que ainda não dá pra comemorar. Então dá pra comemorar, mas é provável que vamos ganhar.
Mas, vocês estão falando da fase do Barcelona...
Manda, tal. Rafa, manda pra mim, vai.
Você, Nicolas Campos, que assistiu o The Last Dance, inclusive...
A Última Dança.
Maravilhoso que tem na Netflix aí. Você que não assistiu ainda, vai assistir. Mostra bastante a temporada do Bulls, 97-98, que o time tava ruim porque o problema maior não era o time em si, nem o técnico em si. Quem comandava, que é o GM,
Jerry Krause.
Na época, o presidente lá do Chicago Bulls, Jerry Krause. O Chicago Bulls não manteve aquele time, foi a última temporada, por causa da porra do GM, do presidente. Você acha que o Barcelona vive esse mesmo problema? Uma fase do Barcelona é muito mais por causa de quem comanda o clube do que jogadores, técnico, enfim...
Sim, sem dúvida. Mas eu acho que não é de agora, porque o Bulls implodiu em uma temporada, né? Tipo, eles ganharam 9-2, 9-3, 9-4, aí 9-5 ele para, né? 9-4, 9-5, ele fica um ano e meio. Isso. Aí eles ganham 9-6, 9-7, 9-8. Mas assim, 9-6, 9-7, o Bulls é campeão, tranquilo, tudo lindo, não sei o quê. Chega na temporada 9-8, o Jerry Krause fala, ó, esse ano eu não vou renovar com ninguém, eu quero que se ferre, o Michael Jordan se vira. Tipo assim, como assim, cara? O seu time é 5 vezes campeão, é o maior time da história e você tá falando isso? Então, é uma bagunça que acontece, a última temporada é briga atrás de briga e separa o time. E fica aquele gostinho de quero mais, né? Todo mundo fala isso no final do documentário aqui, cara, com esse time, se todo mundo renovasse, se o Jerry Krause tivesse um pouco mais de posto, de cintura ali e tal... Dava pra ganhar um sétimo título no outro ano, né? Dava pra ainda continuar mais um pouco, mas acabou no auge, né? Pelo menos não teve uma decaída. O Barcelona, cara, desde o Guardiola ter saído, assim, vai, o Luis Enrique que teve um lápis. Não, lápis não, foi ganhou uma coroa.
Eu sabia que ia vir isso.
Eu tava esperando, eu falei esperando já.
Tamo aqui com ele, Luis Enrique.
Tava demorando.
Assim, ó, a saída do... Eu tava vendo esses dias, cara. Esses dias fui dormir tarde. Eu falei, cara, nada pra fazer. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ver os 91 gols do Messi em 2011, 2012. 91 gols o cara fez. Todos os gols dentro da área. Todos. Os 91 dentro da área. Incrível como o time do Guardiola jogava. Era muito fácil, cara. Pro Messi, né? Xavi Iniesta pro Messi. Xavi Iniesta pro... Cara, você vê o jogo do Barcelona agora, o Messi tá pegando a bola lá do Busquets. Tipo, ele nunca fez isso com o Guardiola. Olha, tipo, mudou muito. Então, assim, desde o Guardiola, o Luis Enrique, né, com um trio maravilhoso, ganhou a tríplice coroa. Só que o Barcelona, como eu falei, perdeu totalmente o seu jeito de jogar, sabe? A sua essência. O Barcelona não é mais o time daquele tic-taca e tal. Esquece. O Luis Enrique, o Valverde jogava de uma forma, ele é demitido, mesmo com jogadores protegendo muito ele, até excessivamente. E aí você contrata o que você tinha, que até tem um pouco desse, toque de bola. O Betis era um time que, igual o Mina falou, era décimo colocado, mas tinha 85% de posse de bola num jogo. Que empatava 0-0, sabe? Mas assim, mas tinha a posse de bola. Então ele, vamos trazer esse cara, porque ele é o mais parecido com o nosso esquema. É, sei lá, o Diniz.
Chama o Diniz, então.
Chama o Diniz. E aí que aconteceu, cara? Só que assim, como o Valverde era tão protegido pelos jogadores, tão querido no vestiário, no documentário do Barcelona a gente vê isso, né? Como os jogadores gostam dele no vestiário.
Péssimo documentário.
O Setién já chega demitido, cara. A gente já esperava, ele já chega demitido. É igual o Diniz no São Paulo, a gente sabe que ele vai cair logo. É só ter um escorregão, ele vai cair.
Que isso. É igual o Mano Menezes do Palmeiras.
É igual a vários técnicos aí no Brasil afora, que a gente tá acostumado aqui, de 3 em 3 meses tem um técnico novo. A gente sabe que o cara vai cair, o Odair Helman no Fluminense. A próxima derrota ele cai, a gente sabe. O Setién chegou no Barcelona já caído já, essa é a verdade. E cara, eu não sei o que acontece no Barcelona, eu queria até ouvir vocês, até eu tava pensando um pouco ontem, vendo outros jornalistas falando sobre isso. Não é possível que os jogadores sejam tão ruins assim, cara. O Griezmann, o Arthur, o Dembélé, o Coutinho... Os caras jogaram muito no time anterior, como que chegam no Barcelona e não jogam absolutamente nada? E o próprio De Jong, A culpa é todo o jogador? Não é possível isso. Tipo, você fala assim, ah, a diretoria tem culpa. Muita. Os escândalos que teve lá do... Da época do Neymar também, né? Os escândalos que teve. Aí o Bartomeu lá, que Bartomeu. Que deu treta, né? Teve o Barcelona desde 2012 pra cá, todo ano é uma treta diferente. E isso é maquiado por quem? Lionel Messi, né? Você tem um cara desse tamanho, ele maquia vários problemas. E o Messi, uma coisa que eu quero falar, Mina, antes de passar a palavra pra você, o Messi sabe o tamanho que ele tem, sabe? Tipo, a gente acha que não, né? O Messi é quietinho, isso aqui. Cara, ele tem noção do tamanho que ele é. Tipo, ele não precisa gritar, por exemplo. Ele não precisa gritar. Ele, tipo, o simples fato de o assessor lá do técnico, auxiliar do técnico do que você tinha, foi falar com ele e ele dá, tipo, virar a cara pro cara, já passou a mensagem dele, ele não precisa fazer mais nada, entendeu? Tipo, ele tá puto, com certeza, e eu acho que é um blefe dele isso daí de ele vai sair. Porque ninguém fala que vai sair daqui um ano. Isso não existe. Ele tá falando que vai sair daqui um ano pra... Ó, se vira aí, rapaziada. Traz o Neymar, traz Deus, porque e aí? Entendeu? Eu acho que é mais um blefe dele, como ele sempre já fez isso, a gente já tem um histórico já, do que realmente isso aí. Assim, se a diretoria continuar desse jeito, né? Não sei, qualquer um também, né? Ninguém tem sangue de barata, mas... Eu acho que é mais um blefe assim, ó, galera, e aí? Eu vou ficar salvando vocês toda hora só eu, e aí tá 0x0 e eu consigo uma assistência que ninguém viu, e aí é 1x0. Ou assim, o Barcelona às vezes goleia, pensa, nossa, que não viu o jogo. Foi fácil. Você vai ver o jogo, o Barcelona tomou um sufoco, o Ter Stegen foi melhor em campo. E aí, por causa do Messi, é 2-3x0. Então, assim, o Barcelona tá realmente estranho. Eu acho que a culpa não é só dos jogadores, não é só do Coutinho, do Griezmann e tudo mais. Eu acho que a culpa é uma coisa em geral, assim, sabe? Um elenco mimado, essa é a minha opinião. O elenco do Barcelona é um elenco mimado, é um elenco, tipo, já... Os pilares, Piquet, Busquets, Rakitic, Messi, Suárez, são pilares que, tipo assim, não tem banco, pode ver, não tem banco. O Busquets não combina com o Arthur e com o De Jong. E o Busquets não sai do time. Se você traz dois jovens jogadores pra jogar, que são o seu futuro, você tem que moldar o time meio que no meio de campo pra eles jogarem. Não, você coloca o Busquets, o Vidal e agora o Pjanic pra jogar... Tipo, você tá deixando o time na mão deles, ó, faz o que vocês quiserem. E aí você depois quer reclamar, quer cobrar alguma coisa, fica complicado. Então, o Arthur foi queimado, basicamente. Queimado. O que você tinha que tá queimando, o cara tá lá dentro ainda, tipo... Então, o problema do Barcelona acho que é muito maior do que só o Messi, só a diretoria. É uma série de fatores, sabe? Pra mim é uma série de problemas que foram acumulando. E se não fosse o Messi pra maquiar muito desses problemas, o negócio seria bem pior.
Esse foi mais um Nicolas Cast.
Não, foi maravilhoso, viu?
Puta que pariu. Parabéns, Nicolas.
Foi, ó. Por mim, além não pode cortar agora, velho.
Além de excelentes análises, o fundo dele, o cenário dele tá maravilhoso. Parabéns.
Não, tá obrigado, meu querido.
Me lembra a época auge do esporte interativo, né? Sim. As entradas de grande Bruno Formiga, né? Praticamente aí, é um TBT desse
Bruno
time.
Bruno Esmilinguida.
O que vocês acham aí desse caso do Barcelona aí, Mina?
Então, eu até vou botar no Mina na conversa. Eu acho, cara, eu vou fazer um parênteses assim. Que eu acho que o problema do Barcelona é identidade. Sabe, o Barcelona ele joga da mesma forma de jogar desde o Cruyff. O Cruyff como jogador mudou toda uma forma de o Barcelona jogar. E ele como técnico atualizou isso aí. O Rijkaard manteve, teve o desgaste ali, final de Raica, entrou o Guardiola. O Guardiola atualizou esse estilo de jogo do Barcelona.
Então, Rafa, só um parêntese.
Só que agora... Você chega, irmão. Você já deu, muito obrigado.
Chegou o fiscal dourado aqui.
Rafa, só um parêntese. O que o Guardiola faz quando ele assume o Barcelona? Deco, Ronaldinho,
É nesse ponto que eu vou chegar.
Tchau. Deco, Ronaldinho.
O Guardiola atualiza o time, a forma de jogar e faz uma reformulação. O que tá no Barcelona hoje é um final, sei lá, o Barcelona de hoje não é nem perto daquele Barcelona de antes no estilo de jogo. É uma coisa tipo resquícios do Barcelona de antes, com alguns jogadores que sobraram e muitos desgastados, cara. Então tem que chegar num ponto que vai ter que reformular. O Barcelona precisa de uma reformulação. Piqué, muito obrigado pelos serviços prestados. Vai para a Arábia. Busquets, vai pra China, entendeu?
Eu quero ver quem vai bater de frente com esses caras aí. Só isso que eu quero ver. Cara. Quem vai ser o técnico que vai chegar e falar assim, ó, você tá barrado hoje. Isso não existe, cara. Isso não vai ter.
O futebol é muito louco, ele tá lindo. O sistema de jogo de 2010, 2011 é coisa obsoleta. Você precisa atualizar. Olha o Liverpool. Olha o Manchester City. O City é totalmente diferente do Barcelona do Guardiola, entendeu?
Sim.
Que diferença de 10 anos. Então acho que o Barcelona precisa de uma reformulação. Vamos mudar, vamos falar do Lasanhão, porque quem saiu da Espanha foi pra Itália, não foi só a gente não. Arthur também foi pra Itália, acertou contrato com a Juventus, eu não faço ideia em questão de valores nem de anos, mas foda-se, vai estar lá na Juventus, vai jogar, vai comer banco provavelmente de alguém lá no meio.
Do que tira?
Eu não vejo ele como titular, a princípio, mas quem sabe. Ele continua. Ele tem uma função meio parecida com o Jorginho, assim. Se olhar pelo esquema do Sarri, que o Jorginho na época do Napoli, agora tá no Chelsea, ele que foi treinado pelo Sarri, ele foi a peça-chave do Sarri do Napoli. Eu acho que o Arthur, ele pode se dar bem sim com o Sarri, cara. Eu vejo os dois, são dois jogadores características parecidas. O que você acha do Arthur no Barcelona, ou Barcelona não, na Juventus, o Marcelo?
Olha, eu gostei bastante, porque o Arthur, a gente falou aí, Não foi somente culpa do Quique Setién, ele não tá rendendo tanto no Barcelona. Ele também tem que ser um pouco mais ousado. Mas eu vejo com uma boa mudança de ares pra ele agora na Itália. E pelo que estavam falando, o Sarri conta bastante com ele. Então, você já tem essa confiança do treinador, já é um a mais. E se você for ver entre os clubes, pô, a Juventus que saiu melhor. Você pega um jogador bom, 23 anos.
Jovem.
Pô, tá perfeito. Você mandou pra outro clube um jogador que tinha 30 anos, que daqui a pouco você já tinha que pensar numa forma de como eu vou fazer essa transição, né? Vou trocar o jogador pra quanto que eu vou ter que gastar. Em questão de valores, o Arthur foi pra Juventus por 72 milhões de euros. O Pjanic foi pro Barcelona por 60. Tecnicamente, então, teve
uma troca, né? Foi só pra não. Pra o fair play financeiro pra não pegar, né? Foi aquele esqueminha. Foi 12
balanço,
milhões, né? Basicamente. Eles deram 12 milhões e ela tá aqui, ó. Tá, isso aqui. Foi um esquema, né?
Foi bem isso.
O Barcelona sempre faz, né? Desde Santos e Neymar, né? Sempre faz isso o Barcelona, é incrível.
Ai, tá sentida.
Pega o jogo, amiga.
Continua aí, Marcelo.
E o Arthur agora, ele vai ter uma chance de ouro, que eu acho que ele vai evoluir muito mais na Juventus ali, não que ele não pudesse ali no Barcelona, ele tinha tudo também, mas eu vejo com uma chance de ouro pra ele. Ainda não acho que é um encerramento de carreira pra ele na Europa, ele não vai bater e voltar. Eu acho que na Juventus ele ainda tem muito potencial, e quem sabe dali até ele possa retornar depois pra um outro clube ali, mas eu acho que ele vai atingir um patamar muito bom ali na Itália.
Ô, Mina, o que você acha? Até o Nicolas também. O Arthur, ele pode fazer essa função de primeiro volante no time do Sarri, como fazia o Jorginho? De sair distribuindo o jogo, começar o jogo.
Eu não travei de novo.
Travou, mas a gente tá escutando. Travou. Você. Vai, fala aí, pode falar. Que a edição salva.
Bom, minha dúvida é saber se o Sarri tá querendo abrir uma loja de autopeças, né? Você tem o Ramsey, você tem o Matuidi, você tem o Kedira, você tem a Biô, você tem o Bentancur, você tem o Arthur, é o quê? Quantos volantes ele quer mais? Tá brincando.
Mas desse aí, metade já foi embora.
Sim, o Kedira, por exemplo, deve sair na temporada.
A Biô também.
Rabiot também vai sair? Também não fica?
Provavelmente.
Não. Provavelmente não, ainda estão esperando aí os detalhes, mas é bem pequena a chance dele ficar.
Mas o Rabiot nem chegou, né? pra ele ir embora.
Tem essa. E do lado mais polêmico, Rafinha, se você considerar que o Cristiano Ronaldo não estourou ainda na Juventus, como imaginávamos, né?
Discord.
O Pjanic pra mim era o melhor jogador discordo. Do time, cara. Era o melhor jogador do time. O Pjanic é o cara que arma o jogo, é o único que tem essa capacidade, já que o Dybala joga um pouco mais pra frente, né? De todas as suas temporadas ele joga o fino da bola, né? Desde o Lyon, que jogava junto com o Benzema e amigos. Não sei, cara, perder um jogador desse cara pra trocar numa aposta, que é o Arthur, não sei se é uma boa jogada, não. Ainda mais o time que tá buscando a Champions, né? Tem que estar pronto.
Até pra situar aí você, nosso querido ouvinte Marte, O Juventus, esse ano, não ganhou ainda o Campeonato Italiano. Olha aí. O campeonato não acabou, faltando 20 rodadas. Incrível que pareça. O campeonato tá pegado. Tá brigando ponto a ponto com a Lazio. É, a Lazio que tem Ciro Immobile. Sim, Ciro Immobile. Ele, que é o artilheiro do Campeonato Italiano. Artilheiro do Campeonato Italiano. Não é porque, nossa, mas o Cristiano Ronaldo? Tá na vista de titularia. Nossa, como o Cristiano Ronaldo tá jogando mal. Não, não tá. É que o Ciro Immobile tá comendo a bola, velho. O cara chegou, se eu não me engano, quase 40 gols na temporada. Tipo, na temporada.
Ele tem 29 e o Cristiano Ronaldo 24.
É, então, quase 30 gols na liga. Sem contar, tipo, o ano inteiro.
Obrigado por chuteira,
Júlio. E não é de agora que ele vem jogando bem.
E ainda na Itália faltam 9 jogos, né? Pra acabar.
Sim.
Na Alemanha, basicamente, o Lewandowski acabou com 34. Então, 9 jogos. O Cristiano Ronaldo tá 9 gols do Lewandowski e o Immobile tá 3, 4 gols. Então. A briga vai ser boa mesmo, parceiro de ouro.
E o Immobile vem jogando muito. Quem também tá na briga pelo título, talvez um pouco mais difícil, mas acho que ainda tem chance sim de ganhar, tá bem aberto, é a Inter de Milão, né? A Inter do Lukaku, que tem pra mim, ó, puta dupla de centroavante, Lukaku e Lautaro. Martinez.
Ai,
dupla
que
LL.
Que susto.
Eu sei que você falou o quê?
Que susto. Não, você falou, Lukaku tem um puta de um. Eu falei, meu Deus.
Que não é mentira, né, Felipe Mina? Não é mentira, mas...
Eu nunca vi.
Não, mas longe de você, Nicolas Campos.
Longe de mim.
Ô, Nicolas.
Oi.
O Felipe Mina falou que o Cristiano Ronaldo, ele não tá fazendo uma ótima temporada. No meu caso, eu discordo, mas eu queria ouvir sua opinião antes de eu discordar do Mina.
Cara,
Tem os números.
Manda os números aí. Números da Mega... do Cristiano Ronaldo, Juventus.
Números de Cristiano Ronaldo nesta temporada. Ele tem 37 jogos e fez 28 gols. Na temporada passada, são 43 jogos and 28 gols. Ah, mas são bons números. São excelentes números. Mas a última temporada que funcionou a La Madrid foram 44 jogos. 44 gols. A última vez que o Cristiano Ronaldo fez menos de 30 gols foi na última temporada do Manchester, 2008-2009. Já faz uma cotinha.
Mas lembrando que essa temporada faltam 9 jogos, né? Provavelmente ele vai passar dos 30 gols. Mas assim.
Sim, outra coisa. Acho que é mais.
Mas temos menos jogos de Champions, hein?
A função do Cristiano Ronaldo mudou. Não é a mesma.
Exato, exato.
Cara, o time é diferente, a liga é diferente, muda muita coisa. Muito diferente. O Messi tem 22 gols na La Liga. Ué, ele já fez 45, 50, entendeu? E você vai falar que o Messi tá jogando mal? Eu entendo o que o Mina tá falando, no sentido de, porra, a gente se acostumou, o cara, tipo, tá fazendo 50 gols no ano, na temporada. Só que eu também entendo que, cara, ele tá voando, jogando muito bem, assim, no contexto que ele tá, entendeu? Ele tá jogando muito bem. Tem, ele e o Messi, cara, é absurdo os dois não ser sempre o primeiro e segundo de melhor do mundo. Eu acho um absurdo sempre, porque eu em 15 anos eu nunca vi ninguém melhor que eles. Desculpa, nunca vi. Então é um absurdo você falar de Modric, Salah, qualquer outro que joga muito bem, mas desculpa, não é o nível. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, Rafa, Marcelo e Mina. Vocês acham que se o campeonato italiano fosse melhor vendido como um produto, por exemplo, você pega um jogo ruim na Premier League, vai Brighton e West Ham, os dois estão quase lá. O Brighton não tá caindo, mas o West Ham tá perto ali. É, o 0x0, jogo ruim e tal, não tão dinâmico, mas não bom e tal. Só que assim, a qualidade da TV, como ele é vendido, o estádio é bonito, tá lotado, os números são iguais, né? Todo mundo é personalizado igual. Tudo, o produto em si vendido, vocês acham que por isso que ele ganha um pouco mais de... acrescenta um pouco mais e fala, porra, não é tão ruim igual eu imagino. Tipo assim, você pega um jogo ruim na Itália, um jogo ruim na Inglaterra, pode ser o mesmo jogo, mas você vendo vai ser uma diferença desse tamanho aqui por causa da venda do produto. Porque o campeonato italiano é um puta campeonato bom, cara. Você pega hoje vários jogos bons, times bons, você tem uns 8 times jogando bem na Itália. E por que a gente não tá falando da Itália como a gente fala da Bundesliga e da Premier League? Por que vocês acham isso?
Essa temporada, eu vou falar com propriedade porque até ontem a gente transmitiu o italiano lá na TV. Essa temporada realmente foi uma temporada muito diferente. É, times bons mesmo, sabe? Time mediano, Fiorentina, próprio até mesmo Napoli, sempre tava no alto, mas depois só saiu, tinha um probleminha. Então, times medianos pra cima, melhoraram bastante, mas assim, você pega um Genoa e Sassuolo, machuca, hein, velho?
Sim, nossa, sim. Machuca. Não, eu não tô falando que é um campeonato, não, tipo, não, absurdo. Assim,
tipo, o jogo ruim da Inglaterra é muito melhor que o jogo ruim da Itália, tá ligado?
Não, assim, ó, Rafa, isso aí a gente concorda, não tem nem com discussão. Mas eu tô falando assim, eu prefiro ver o campeonato italiano hoje do que o espanhol. Eu prefiro. Não,
é muito mais competitivo.
Entendeu? E o espanhol, né? É anos-luz mais, mas, assim, comercializado, mais produto, entendeu?
A competitividade é mais nessa temporada, e porque, assim, tem muito time em crescimento, cara. A Atalanta é um time que vem crescendo a cada temporada, entendeu? É um time que vai estar, se continuar assim, nos próximos 5, 6 anos, vai estar entre os maiores times da Europa, cara. Top na Europa, a Atalanta, porque tem todo um projeto, e o projeto da cidade, né? Nem só do time, é a cidade que tá crescendo junto com o time, entendeu? Investimento no time, investimento...
Cara, Atalanta e Lazio foi o jogo Atalanta e Lazio 3x2 foi o melhor campeonato espanhol em todos os jogos inteiros. Não teve um jogo tão bom quanto Atalanta e Lazio. E...
É isso que eu falo. O campeonato italiano...
Você é safado.
Eu fui atrás desse
campeonato italiano. Assim, o foda do campeonato italiano é o seguinte. Ou é um jogo muito bom ou é um jogo muito ruim. Não tem um jogo mais ou menos.
Mas eu falo assim, era pra ser melhor falado, cara. Não é possível que...
O que acontece bastante é você ter a La Liga e a Premier League tem uma representação comercial muito, mas muito forte aqui no Brasil.
Até porque também, historicamente, né, cara? Não, o campeonato italiano, acho que historicamente é o mais visto aqui no Brasil. A Band passava na década de 90, década de 2000. Mas, enfim, eu tô dizendo assim, é questão de... Nos últimos 10 anos, não teve um brasileiro que estourou lá. O último foi o Kaká. Entendeu?
Sim.
Lá 2007, 2008. Então, é um campeonato que, tipo, perdeu muito. Os times realmente... Depois da máfia italiana saiu dos...
Os
times caíram bastante. Eles estão começando a subir agora. Estão começando a voltar agora, entendeu? A Lazio tá voltando agora. O Napoli tá voltando a disputar competição europeia agora. Agora, vindo 3, 4 anos. A Juventus vem dominando, mas assim... É um campeonato que os times... Ainda estão em construção. O Milan tá em construção há 10 anos, né? Então, tipo, são times que ainda tem novos times crescentes também, né? Sim, então, eu acho que é um campeonato que ainda não tá estruturado como liga, como campeonato em si, como tá a espanhola e a inglesa.
É porque a Premier League mesmo, você teve uma mudança no brasileiro ver o campeonato inglês. É o que? Um recente, que eu digo, de 5, 6 anos. Antes passava sempre na ESPN, a gente sempre tava vendo. Mas não era tanto quanto hoje. Sabe, hoje eu, às vezes,
era
eu tô
zapeando... Era futebol ruim. Era futebol truncado, bola
era
na área.
Bom, só os times grandes eram bons de assistir, né?
Era chato. Era legal.
Nessa parte, ok, beleza. Só que o que a gente vê ainda? Hoje eles podem transmitir um West Ham e Brighton, como o Nicolas mesmo passou, porque tem uma qualidade ali. Antigamente, você não conseguia isso não somente por causa da qualidade. Por que eu ia parar pra ver o Watford versus Bournemouth? Ninguém ia parar isso hoje. Hoje, mesmo quem não vê a qualidade, quem não é tão inteirado no futebol, para assistir, porque tá na cabeça dela. É um produto de marketing que pegou muito bem aqui no Brasil.
É isso.
Na Liga também.
Puta, a gente sabe que é bom, né?
Isso, tipo, você fala Premier League. Quem tá na Premier League, você fala que é bom. Se você fala o Norwich tá na Premier League, pô, o Norwich tem um bom time. Tá voando, tá. Só de você ir pensando, sabe?
Os times da Premier League estão comprando jogadores grandes de outro país, né, basicamente, isso, né? Tipo, os times pequenos.
Falando como um afegão médio, sabe? Um cidadão médio de futebol que não tá inteirado, não vive 4 horas, mas que para no final de semana pra assistir.
A minha pergunta é essa, Marcelo. É exatamente isso. Por que Lazio e Atalanta atraem menos público do que Watford e Bournemouth?
Mas eu acho
pelo amor de Deus.
Ah, pelo menos aqui no Brasil, até a questão de direito de transmissão, né, cara?
É isso, ela é mal vendida, exatamente o que eu tô falando. O produto não é bem vendido, entendeu? Não é um produto ainda. A Premier League é um puta, é o maior do mundo.
Ah, hoje, atualmente.
E a Itália não é assim, né?
Não, hoje, atualmente, a única TV que passa no Brasil, campeonato italiano, é a Rai Italiana. Entendeu?
Sim.
A DAZN.
E a DAZN perdeu o contrato, né?
Então, e consequentemente a gente TV também. Então, é uma coisa assim. E é a campeonato inglês, temporada passada, passava na RedeTV também. Passava na TV aberta. Isso também ajuda. Anos atrás, passava no Esporte Interativo, que tinha acordo com a Band.
Na Gazeta.
Na Gazeta também. Então isso também ajuda a popularizar passar na TV aberta. Porque, cara, tem muita gente que tem TV a cabo. Tem muita gente que tem 30 conto pra pagar da Zon pra assistir jogo, entendeu? Isso ajuda bastante, cara. Campeonato espanhol. Só é campeonato espanhol por causa de hoje, por causa de um nome, Ronaldinho Gaúcho. Se não fosse o Ronaldinho Gaúcho, o campeonato espanhol não ia ser o que é hoje no Brasil, cara.
Eu não concordo tanto. Assim, acho que ajudou a impulsionar bastante, claro.
É, mas acho que o Cristiano Ronaldo versus Messi deu aquele boom também.
Também, né? Isso, mas eu tô falando isso. Assim, na época do Ronaldinho Gaúcho, a Band passava na TV aberta.
É, eu lembro.
Não, sim, eu lembro disso. Os Galácticos versus o Ronaldinho, então, né?
Popularizou aí, entendeu? Sim, só que, sim. Tipo assim... Messi ajudou, mas assim, não passava em TV aberta. E pra popularizar de verdade, cara, TV aberta...
Não, sim, mas assim, é o que você tava falando, Rafa, basicamente assim, era os Galácticos versus o Ronaldinho, que era absurdo. Aí, beleza, puta, todo mundo, ah, beleza, agora não tem mais... Não, aí vem Cristiano Ronaldo e Messi. É tipo assim, acaba Magic Johnson e Larry Bird e vê o Michael Jordan, vai, caralho, a NBA estourou. É basicamente o que você tá falando, tipo, mas não parou, né, o bagulho só subiu, só. E a Itália foi ao contrário, porque tinha uma puta... Lembra 2008, 2007 na Itália? Os times italianos eram todos bons. A Juve, o Milan, a Inter, todos eram bons. A Roma. E aí não, depois...
com Ibra e Adriano, tá ligado?
Depois de 2010, cara... Vai, 2010 não, 2013, 2012, o campeonato italiano, cara, pelo amor de Deus, ninguém queria assistir mais.
Só que assim, o campeonato italiano, ele tá voltando a ser competitivo. Não é só, puta, a Juventus vai ganhar aqui sem graça, não vou assistir. Essa temporada...
A diferença é que a Juventus ganhava com 20 pontos, agora tá 4, né? Essa é a diferença,
mas
né?
Mas ainda tem jogo, cara. A Juventus ainda pode perder o título. Inclusive, a Juventus voltou mal da...
Mal.
Depois da Covid-19. Voltou mal depois da pandemia. Perdeu o título da Copa Itália pro Napoli jogando nada. Horroroso.
Passou do Milan também com empate contra o Milan, né? Com um a mais.
Um dos jogos que eu vi na minha vida foi essa final da Copa Itália. Napoli ganhando nos pênaltis. Entendeu? O Cristiano Ronaldo não se achando, Dybala não se achando, tudo bem que agora nas duas últimas rodadas os caras golearam, meteram 5x0 com golaço
do bêbado.
É, mas assim, aparentemente eles estão voltando a jogar bola, o Dybala finalmente vai começar a jogar bola, Douglas Costa tá voltando muito bem, o Cristiano Ronaldo aparentemente agora vai de vez, né, tipo... pós-quarentena, porque não sei, tava...
É, o Sarri é um projeto novo também na Juve, né? Então, o Sarri joga totalmente diferente do Conte, então os caras estão começando também a ver como o Sarri joga.
É um time em construção, porque o campeonato parou no meio do caminho, é outro campeonato. Campeonato italiano de janeiro não existe mais, é outro campeonato a partir de agora, entendeu? Então recomeça tudo de novo, então por isso que eu acho que ainda a Juve ainda tem chance de perder o título, entendeu? Porque Atalanta não tem mais chance de ganhar, mas tipo, pra mim foi o melhor time que voltou pós-quarentena foi o Atalanta. Voltou voando. Entendeu?
Mas a Lazio também.
Lazio também. Lazio tá voando. Pode brigar. A Inter deu uma cagadinha ali, uma aqui, mas tá bem também. Então, cara, é isso que eu vejo. É um campeonato italiano mais equilibrado e a tendência é ficar cada vez mais equilibrado e chegar a ser disputado até no mesmo nível da Inglaterra. Entendeu?
Eu tava comentando até com ele nesses dias. Acho que o Sarri não deu certo. É, eu iria desesperadamente atrás do Ancelotti.
Cara, não tem nenhum ano.
É italiano, foi bem no Everton. Mas o Sarri
não. É que o jeito do Sarri não me agrada, cara. Eu não gosto do jeito do Sarri de futebol, sabe?
Gosto,
é um jeito muito estranho.
Eu gostei dele no Chelsea. Eu gostei dele no Chelsea.
Ele foi injustiçado no Chelsea, cara.
É, eu acho que
foi puta trabalho no Arsenal, no Napoli. Foi injustiçado no então, Chelsea. Eu gosto do Sarri, velho.
Mas falando em Chelsea, só que engraçado. Ele tinha um time com mais nome e foi mais ou menos, né? Até que foi bem, na verdade, né? Como vocês falaram, foi bem. Classificou pra Champions, ganhou a Liga Europa. Mas aí você tem o Lampard, que tem um time mais reduzido, cheio de moleque e então futebol melhor, né? Então isso
há de pensar, né?
Imagina o Lampard com o Hazard, por exemplo. Mas é isso, assim, são da Atalanta.
O Sarri na Juventus, ele também não tem as peças. Você tava falando que travou, mas enfim.
Não, é isso,
o Sarri na Juventus, só pra encerrar aqui, ele não tem as peças que ele tinha no Napoli, que fez o Napoli ser jogar bola. Falta um primeiro volante que sai do primeiro jogo, como era o Jorginho, foi o que eu disse do Arthur. A chance do Arthur fazer esse cara essa função, apesar de ele sempre ter jogado de segundo volante, é boa, entendeu? Ele tem essa oportunidade, é uma chance tanto pro Arthur, tanto pro Juventus. E pro Sarri, que ele precisa desse cara primeiro volante e distribuidor de jogo, de bola, tá ligado? Então, o Cristiano Ronaldo, ele deixou de sair da ala, isso já vem fazendo no Real Madrid, mas agora ele realmente é um centroavante, pivô, camisa 9, entendeu?
Fixado aí também, filho.
No centro da área, tem o Higuaín. Dybala começou a jogar bola agora, vamos ver até quando vai durar isso. Douglas Costa tá jogando bem. A meiuca da Juventus eu gosto bastante. Tudo bem que tem aqueles caras lá aqui.
Bota lateral, pelo amor de Deus, Juventus, contrata lateral. O Danilo não dá, não dá.
A zaga da Juventus também eu não preciso falar nada, né? Porque Buffon, 42 anos de idade, salvando a Juventus, tomar goleada na final da Copa Italia.
Ah, mas a zaga é boa, tem um Bonucci e o De Ligt ali que são novos, até, não tem exato. Problema.
Tem jogador
na reserva.
Felini em reserva. E tem outro maluco na reserva também, bom pra caralho também, esqueci o nome.
É o...
Demiral. Demiral.
Isso, porra aí.
Miral. Turco.
O cara é bom também.
O problema é lateral, né, cara? Você tem um Lexano na esquerda e o quadrado de direita, tipo, não dá, né? Você tem que contar dois laterais aqui, fácil. Mas o Rafa, pra finalizar...
O quadrado pro jogo, esse cara na meiuca também, ele pode ajudar na...
Sim. Não, trocar o Cancelo pelo Danilo foi a pior coisa da década pra Juventus. Pelo amor de Deus. Mas assim, antes de finalizar... mas é melhor... Mas é um lateral, pelo menos. O Danilo, não sei o que ele é, né, cara? Então, né? Sei lá. Mas assim, só pra... Os caras tá falando, Mina, que o Cristiano Ronaldo deixou o coque do cabelo crescer, né? Que você viu que tá igual do quadrado, que ele tirou a foto esses dias aí. O cara falou que deixou o cabelo crescer pra alcançar os cruzamentos do Danilo. Vamos ver se dá certo. Então, Rafael...
Maldade, mano, maldade.
Rafael.
Os caras é ruim.
Eu tava vendo... eu tava vendo o relógio aqui. Sabe o que tá na hora? Tá na hora da dica cultural! A dica cultural que fez um sucesso maravilhoso. Esse quadro sensacional. Hoje
Rafa.
Oi.
Recebi um feedback que a galera adorou a dica cultural do Davi Luiz, hein? O pessoal gostou demais. Nossa, aqui eu dei muita risada.
Ó, Davi Luiz, Pagodes Matter. Estamos voando. Bruno Valverde, baterista do Angra, do Kiko Loureiro, também viu na Star, curtiu o bagulho. Então, voando a dica cultural, mas enfim, hoje eu não quero começar, vou deixar pro Marcelo Coelho começar. Marcelo Coelho, qual a sua dica cultural?
Eu vou colocar aqui o melhor filme de super-herói já produzido na Terra, Batman vs Superman. Inclusive, que tá no pôster atrás do Rafael ali. É o melhor filme de super-herói.
Ó, tá vendo aqui, ó.
Ó.
O filme de super-herói injustiçado.
É o maior.
Nossa, parabéns, Marcelo Coelho. Nossa, eu tô feliz com seu dica cultural. Muito obrigado.
Muito obrigado. Ó, é a versão estendida, tá? Por favor, assista a versão estendida. É somente.
Eu vou complementar porque, assim, são 3-4 histórias em quadrinho que os caras adaptaram. E, assim, é um filme de verdade. É um filme que tem roteiro, tem começo, meio e fim. É um filme que realmente tem problemas. Óbvio, tem problemas, tipo, de gravação, enfim. Mas, assim, ele tem um problema.
Não é.
Tipo,
assim como todo filme, ele tem seus problemas.
Não, mas assim, o problema que eu quis dizer, tipo, problemática, não de problema de erro, entendeu? De falha.
Sim.
A problemática. Realmente existe uma problemática do filme, entendeu? Ele é um filme denso, ele tem histórias, em contrário de qualquer filme da Marvel, porque olha que legal, o mundo vai acabar. Fiz uma piada com o Hulk, olha gente, o Hulk é verde. KKKK. Matei um inimiguinho. Entendeu?
É bem isso.
É uma cara, coisa muito mais. Tipo na Marvel, que isso.
Desculpa. Todo filme da Marvel é igual.
Desculpa, Marvel.
Exato.
Todo filme da Marvel é igual. Todo filme da Marvel. Exceto Pantera Negra, todo filme da Marvel é igual.
Excelente, parabéns.
Para de falar, Pantera Negra
foi pontos fora da curva. Os filmes da DC, se você for ver, Batman vs Superman, o Homem de Aço. São filmes.
Esquadrão Suicida, maravilhoso, né?
Nossa,
Esquadrão Suicida
é lindo. Esse e Liga da Justiça são as merda. Mas Mulher Maravilha é muito bom.
Nossa, bom pra caramba.
E aquele último lá?
O melhor pra mim é o Aquaman. O Aquaman é o melhor filme da Marvel.
Pica.
É da hora. Pô, se você for ver Batman vs Superman, tem uma história.
O Aquaman é o Dr. Dolittle da água, É mais fácil afogar o Ed Murphy do que assistir o Aquaman, mano. Isso vai da hora. Você vai lá, afoga, toca. Manda o Ed Murphy pro White No Wild, mano. Aquaman, mano. Vocês estão brincando.
Eu ia levar a opinião do Minas.
Eu amo o Minas, tô chorando de rir. Ai, caralho. Eu tô chorando de dar risada.
Eu tô chorando de rir,
né? Olha isso, tô chorando de dar risada, velho.
Caralho. Aquaman é doutor do Rio da água.
Leva o doutor do Rio para o White Knight.
É verdade,
Ah, eu tô chorando, Mira, caralho, mano.
Segue aí que eu não tenho nem como falar, mano.
Mano, eu não tenho dica cultural pra isso, cara. Depois dessa daí, porra, velho. Eu não sei o que falar. Eu vou falar uma série que eu tô assistindo, né, no Netflix aí, cara, que é muito boa, chama O Espécie do Amanhã, The Snowpiercer, que é uma história do mundo apocalíptico, 2000 e sei lá quanto,
mentira,
pra frente aí. E o mundo acaba, basicamente, em gelo. Congela menos 1000 graus aí o mundo, e aí os milionários constroem um trem de 1001 vagões, e esse trem fica rodando pela Terra, e são, sei lá, 5, 10 mil pessoas, e essas pessoas sobrevivem nesse trem. E aí tem a classe A, classe B, classe C e o fundo, que são as pessoas que invadiram, né, os pobres, vamos dizer assim. E aí a trama vai se desenrolando, a treta de classe e tal, muito louco. Chamou Expresso da Manhã, Netflix. Puta série boa pra caramba. Pode chegar aí, vocês vão gostar demais.
Eu vi o filme, mano, desse aí.
Isso, tem um filme, exatamente. É. O Netflix fez a série agora, cara. Show de bola. Assiste o primeiro episódio, vocês vão pirar.
Por isso que eu não vou ver a série. Assiste o filme, é mais rápido.
O filme é antigo, sua mula.
Não, Marcelo Mina.
Ó, eu vou seguir. Eu vou ver, Nico. Se for Ringo Barcelona, você tá fudido, velho.
É uma chata, Fábio. Você prefere DC do que Marvel, cara? A culpa não é minha. Talvez seja você, não seja eu.
Ah, desculpa, eu tô do lado do Rafael, então.
Muito obrigado.
Continua a mesma coisa, Marcelinho.
Continua no lado
tá
certo.
Tá tranquilo.
Ô, Felipe Mina, depois dessa frase genial, você quer dar uma dica cultural?
Minha dica cultural, um reality show, evidentemente. Vocês estão me ouvindo? Vocês seguem me ouvindo?
Sim.
Reality show, na Netflix.
Pô, é a vida do Rafael. Na verdade, tirando o pagar, você não tem a opção de pagar. Não seria a sua?
Sim. Não, a minha é o poço. Quem quer ver a minha vida é o poço, onde as pessoas ficam presas e recebem alimentações, assim como o grau de patente que as pessoas têm, certo? Então a minha vida tá mais parecida com o poço.
É sensacional, cara. Sensacional, entretenimento puro. Entretenimento puro. Futebolcast é entretenimento.
Eu, semana passada, disse que ia dar uma dica de pagode, lembra?
Meu Deus.
Pagode Live Matter.
Mas, eu lembrei uma coisa. Eu lembrei que pagode é uma merda. Mas aí eu vou dar uma dica de samba. Que pouco sabe.
Tudo bem.
A minha família toda desenvolvida no samba.
Achei que era da portuguesa.
Não, não,
não
sou eu.
Achei que era da Rússia.
Portuguesa, a família dele é do acadêmico do Curubi.
Não é.
Anotado, eu vou anotar essa aqui agora.
É uma família russa que toca pagode e é portuguesa. Caralho, da hora.
É o seguinte, meu pai é português, eu jogo em português.
Showman, né? Showman.
E a família par de mãe... É todo envolvido no samba.
Tem lei contra pneus agora, irmão.
Não, demorou. Enfim, vocês deixaram de
gravar. Fala de samba.
Não, minha família, tá no samba, enfim, foda-se. A questão é o seguinte, a média cultural é meio um lado B do samba. Porque assim, Beth Carvalho, todos conhecem, certo? Que Deus o tenha, inclusive. Ela lançou um disco lá pra 2004, 2005, cantando sambas paulistas. Porque todo mundo fala, porra, paulista não sabe fazer samba, samba de paulista é uma merda, não sei o quê. Beth Carvalho gravou um monte de samba paulista, só samba de paulista, da Lívia Barbosa, dos caras lá da Vai Vai, esqueci o nome do maluco lá, Toninho da Vai Vai, enfim, foi isso. Os malucos da Vai Vai, mano, puto álbum foda. Puta álbum foda, Viva São Paulo, Beth Carvalho. E escutem que é um puta álbum de samba fudido.
Maloca querida, dia em vão de nós passemos, dias felizes de nossas vidas. Saudosa maloca, maloca querida, dia em vão de nós passemos, dias felizes de nossas vidas.
Pensando,
e de Zagallo.
É isso aí. E faça como o seu time, não perca.
Pás, 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 pás. Pás, calibudu, pás, calibudu.